Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2012, às 16 horas e 35 minutos. Comunicado da presidência. Informo que, em virtude de problemas técnicos na rede de informática desta casa, os microfones do púlpito e a parte estarão funcionando manualmente sem controle do tempo da fala. Neste sentido, agradeço a compreensão dos nobres deputados e solicito atenção para o relógio do plenário com vista ao término do tempo. Solicito ao deputado Chico Vigilante que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 34 de 2012 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 1202 de 2009. Mensagem número 35 de 2012 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 53 de 2011. Mensagem número 36 de 2012 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 130 de 2011. Mensagem número 37 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 280 de 2007. Mensagem número 38 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 47 de 2011. Mensagem número 39 de 2012, Poder Executivo. Comunica veto ao PL 83 de 2011. Mensagem número 40 de 2012, Poder Executivo, comunica veto ao PL número 115 de 2011. Mensagem número 41 de 2012, do Poder Executivo, comunica veto ao PL número 117 de 2011. Mensagem número 42 de 2012, do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1644 de 2010. Mensagem número 43 de 2012, do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL número 287 de 2011. Mensagem número 44 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 257 de 2011. Mensagem número 45 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 818 de 2008. Mensagem número 46 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 746 de 2012. Mensagem número 47 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 297 de 2011. Mensagem número 48 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 352 de 2011. Mensagem número 49 de 2012, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 382 de 2011. Projeto de lei... Deputado Patrício, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a quermesse do Templo Budista de Brasília. Projeto de lei Cláudia Abrantes, estabelece critério para a criação de região administrativa do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes, altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 3.897, de 2006, que dispõe sobre a inclusão do rodeio gospel no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, realizado pela Igreja Batista Filadélfia. Projeto de lei do deputado Joy Vale estabelece diretrizes para a implantação do programa distrital de envelhecimento ativo no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia do pastor evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia do apto esportivo, a ser comemorado anualmente no dia 11 de setembro. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos, dispõe sobre a reserva de até 30% das vagas de estagiário nos poderes do Distrito Federal para estudantes da rede pública de ensino. Projeto de lei do deputado Siqueira Campos altera a Lei 3.940, de 2 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a inclusão na parte diversificada do currículo do ensino médio e fundamental das redes pública e particular de ensino do Distrito Federal e nos cursos de formação de professores, estudos sobre direito e cidadania. Proposta de emenda à lei orgânica, Joivale, acrescenta o inciso 10º ao artigo 158 da lei orgânica do Distrito Federal com a seguinte redação. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, transformação de sessão plenária do dia 22 de março em comissão geral. Requerimento da deputada Luzia de Paula e outros, realização de audiência pública. Requerimento do deputado Vasnir Errori, realização de audiência pública. Requerimento do deputado Chico Vigilante e outros, transformação de sessão plenária de 15 de março em comissão geral. Requerimento do deputado Dr. Charles, prejudicialidade do PL 756 de 2012. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, solicita informação a órgãos do GDF. Uma moção do deputado Vasnir Errori, uma moção do deputado Benedito Domingos e outros. Uma moção da deputada Luzia de Paula. Uma moção da deputada Arlete Sampaio e outros. 9 indicações, deputada Liliane Roriz. Uma indicação, deputado Chico Leite. 3 indicações, deputada Eliana Pedrosa. 3 indicações, deputada Luzia de Paula. 4 indicações, deputado Chico Vigilante. 6 indicações, deputado Joivale. 9 indicações, deputado Benedito Domingos. 1 indicação, deputado Siqueira Campos. E 4 indicações, do deputado Garcial Maia. Vamos às atas. Ata sucinta da 8ª sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2012. Ata sucinta da 6ª sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2012. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência a dispensa das atas e que dê como lida e aprovada o seu conteúdo.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, duas vezes por lidas e aprovadas. Comunicado da presidência. Gostaria de retificar o resultado da votação nominal declarada na sessão ordinária de 14 de fevereiro, referente à votação do veto parcial às emendas números 4, 5, 10, 17, 36, 59, 75, 122 e 231 ao projeto de lei número 359 de 2011, de autoria do Poder Executivo. O resultado proclamado foi de 13 votos sim, 1 não. E uma abstenção, sendo que o correto são 13 votos sim e 11 ausências. Neste sentido, solicita ao setor de ata e súmula taquigrafia que procedam à retificação. Comunicado de líderes, grande expediente. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, a imprensa, hoje pela manhã, no auditório da Secretaria de Saúde, ocorreu uma reunião extraordinária do Conselho de Saúde do Distrito Federal. E o tema que foi tratado nessa reunião foi justamente a implantação das UPAs e com essa implantação, a intenção do governo de terceirizar esse serviço. E houve um clamor muito grande dos conselhos regionais de saúde, como também do conselho, do próprio conselho de saúde, não querendo aceitar essa situação. Nós sabemos, e eu vou fazer um apelo à deputada Arlete, que é médica, o deputado Vasnir, que é líder de governo, sempre foi uma bandeira do Partido dos Trabalhadores se opor à terceirização. Importante dizer que nós tivemos também uma fala do Ministério Público, através do promotor Bisol, que disse que a terceirização da atividade FIM é contada para efeitos de leis de responsabilidade fiscal. e que a interpretação que está sendo dada pelo governo não é a correta. Então, eu estou pedindo aí, fazendo um apelo à deputada Arlete, ao deputado Vasni, pelas posições que sempre tiveram, que pudesse solicitar a filmagem dessa reunião de hoje, que pudesse solicitar a ata da reunião de hoje, que eu não vi depois como é que ficou definida, porque começou às 9 da manhã e meio-dia não havia acabado ainda, e eu já não estava me sentindo muito bem. Então, é um assunto da maior relevância. Eu acho que saúde e educação é pauta de qualquer bancada, não é exclusiva de oposição, não é exclusiva de situação. E vários problemas ali foram levantados, como a agenda aberta nos centros de saúde, como a necessidade de se equipar os equipamentos já existentes para que a gente parta para outros equipamentos. E, portanto, eu acho que esse tema da saúde é um tema muito importante e eu gostaria de pedir aos meus pares que se atentassem com relação a isso. Uma outra questão é que também os hospitais privados estão passando por uma situação também que não é muito, muito diferente do que temos na saúde pública. Não preciso rememorar os dois fatos recentes ocorridos com um servidor da área federal e também com o filho de um outro servidor da área federal. Esses nomes vieram à tona porque as pessoas têm projeção. Mas quantos e quantas não têm projeção e não vêm à tona? E, particularmente, eu quero citar o que aconteceu com o meu neto. O meu neto tem um problema no cérebro. E, além disso, ele levou um tombo recentemente, no mês de dezembro, e caiu de cabeça no chão. Nós fomos para o Hospital Santa Lúcia. Ele fez uma tomografia e foi constatado que ele estava com um coágulo no cérebro e nem com dinheiro nós conseguimos um neuropediatra para atendê-lo, a não ser no sábado, já às 10 horas da manhã. E por que isso? Porque hoje os hospitais privados, e que estão sendo encampados cada vez mais por grandes conglomerados, e o CAD ainda não se manifestou sobre isso, hoje é uma rede de hotelaria. O hospital não exige do médico, porque o que vai ser pago é a permanência do doente ali. O doutor vai e atende o doente a hora que ele quer e como ele quer, de acordo com a conveniência dele. E esse fato, obviamente, não preciso dizer que aconteceu no final de semana. Os finais de semana, os feriados, é caótico, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, eu estou encaminhando aqui para essa casa um documento meu e do Michel e para todos aqueles que queiram assinar, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, deputado Rony e toda a sua bancada, o seu bloco, o nosso bloco, o bloco do deputado Charles, que é médico também, para nós abrirmos, já que não é possível abrir uma CPI de todo o sistema de saúde, que nós possamos abrir pelo menos uma CPI da área privada. Eu acho que nós temos que dar essa resposta, porque hoje mesmo o secretário Bonifácio, que representava o doutor Rafael nessa reunião, falava, 30% dos atendimentos hoje são aqui no Distrito Federal, na rede privada, através de convênios. 30%. Então, eu acho que esse é um número bastante significativo e suficiente para a gente começar a se mexer. Eu vou pedir o meu assessor que passe aí esse pedido de CPI da área privada para que os deputados que queiram assinar possam assinar. Eu acho que a gente tem uma satisfação a dar. Através desse pai, desse menino que faleceu, quantos pais aí estão chorando também, que é um quer uma resposta, quer um clamor. A gente sabe que a polícia está investigando, a gente sabe que o Ministério Público deve estar investigando, mas também eu fiz uma pesquisa no site do Ministério Público e no CRM para ver a quantidade de reclamações que tem surgido nessa área médica, na área privada. E, por fim, eu quero parabenizar os deputados pela decisão unânime de que nós, hoje, vamos dar uma satisfação à sociedade. Nós não somos portadores da nossa vontade. A nossa vontade tem que ser a vontade do povo. E se eles acham que esses recursos, se esses subsídios não devem chegar na mão dos parlamentares, então, realmente, nós temos que dar satisfação. E, pelo que eu soube, eu saí um pouquinho antes da reunião, porque eu não estava me sentindo bem, é que vai ser votado hoje, mas aqui vai ser feita uma interrupção e vai passar na CCJ hoje, que me parece que o projeto de lei vai passar na CCJ numa reunião extraordinária. E então, quero parabenizar todos os meus colegas. E parabenizar também a imprensa, que capitaneou essa discussão em nome de toda a sociedade do Distrito Federal. Muito obrigada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Perdão, eu te dou uma parte. Desculpe, doutor Jalé, eu não estou hoje muito...
Deputada Eliana, Vossa Excelência colocou que 30% dos atendimentos no Distrito Federal é da rede privada.
Essa informação foi do doutor Bonifácio, da Secretaria de Saúde.
E tem um adendo, e tem uma coisa muito pior, muito, muito, muito pior, porque os convênios que ganham esse dinheiro de todos, muito dessas pessoas, muitas delas, são atendidas na rede pública. Quer dizer, eles recebem o dinheiro do convênio, eles não atendem os grandes problemas, os grandes procedimentos, e a rede pública é que paga isso. Então, realmente, eu acho que vale a pena o que Vossa Excelência colocou, para que nós possamos realmente tomar uma providência o mais urgente possível. Parabéns pela maneira com que a senhora está conduzindo esse processo. Queria lembrar também, senhor presidente, que o deputado Benedito Domingo pediu para avisá-lo que fez a cirurgia hoje, por isso está ausente aqui do plenário. Muito obrigado, deputado.
Deputada Eliana, por favor, gostaria de uma parte?
Pois não, deputada Gaciel.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela exposição que faz hoje à tarde e também fazer um gancho no que diz respeito à campanha feita para a extinção da ajuda de custo do 14º, 15º salário. Acho que foi bacana, tá certo? Acho que a Câmara tem que dar essa resposta. Era importante que essa campanha fosse feita, porque os deputados federais e senadores recebem também essas ajudas. Então, eu acho que essa campanha deveria se voltar também, porque nós somos consequência do que foi concedido pelo Congresso. Mas se a sociedade de Brasília acha que isso tem que acabar, eu acho que os deputados estão mais do que corretos em concordar em fazer a extinção do 14º e 15º, que eles falam que, na realidade, são duas ajudas de custo, dadas uma no início da legislatura, outra no final. Mas era importante também, e às vezes eu fico a pensar, porque nós aprovamos uma lei, o governador sancionou, a CCJ daqui aprovou. O deputado Chico Leite, que é o nosso jurista maior aqui, disse que era concorrente. A questão dos 40, 50 milhões que é tirado do bolso de todos nós que frequentamos shoppings todos os anos, 40, 50 milhões vai do bolso de todos nós para 4 ou 5 empresas aqui de Brasília. E a exemplo do que aconteceu em Salvador, que a população pressionou, que os órgãos de mídia apoiaram, e em Salvador não se paga mais o estacionamento, e o mais grave em Brasília é que a maioria dos estacionamentos foram feitos o asfalto pelo GDF, é área do GDF, coloca o asfalto, meio fio, vem alguém, bota uma cancela e passa a cobrar. Era importante que a mídia também nos ajudasse, porque na realidade 40, 50 milhões tirados do bolso do consumidor é muito por ano. E eu acredito que se o Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, Jornal Comunidade, Televisão, todos eles fizessem uma campanha para que não só os deputados abrissem mão de algumas vantagens, mas que também algumas empresas que sangram o consumidor aqui de Brasília em 50 milhões por ano tá certo? Viesse uma massificação, uma campanha de televisão, de jornal, porque isso é um absurdo. Você entra no shopping, paga o imposto, está incluído no preço das lojas aquele estacionamento, você tem que pagar o estacionamento novamente, e não é uma simples gratuidade. Apenas o consumidor que gastar o dobro do valor do estacionamento passaria a ter a gratuidade adquirida, mas o contrário. Houve um liminar no final de semana. Nós sabemos que quando vai se tirar 40, 50 milhões do bolso de empresários, quem vai representar vai ser advogados caros, escritório que custa uma fortuna. E se consegue um liminar no final de semana e todo mundo disser o deputado é incompetente, fez uma lei inconstitucional. Não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Agora precisa também que não só se faça campanha para acabar algum privilégio que a população acha que existe, mas que a mídia também faça. Vamos fazer para acabar o pagamento do estacionamento. Eu duvido se a mídia, televisão, Rede Globo, Record, Bandeirante e esses jornais fizessem durante uma semana a conscientização da população que ela estaria sendo tributada duas vezes ao estacionar no shopping, para ver se não se recuaria disso. Mas não há essa pressão. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela posição que toma no plenário dessa casa, mas dizer que existem tantas bandeiras. Existe a bandeira do menor aprendiz, da estrutural do Porto Rico, dessas crianças que estão passando fome, que não têm oportunidade. Vamos fazer uma campanha também para que essas pessoas saiam da linha de miséria. Então, nós sabemos da importância que tem a imprensa. Mas eu acho que ela é importante se voltar para a área dos deputados. Mas tem muitas questões que a imprensa poderia ajudar. No caso dos estacionamentos dos shopping e no caso do programa de menor aprendiz para estruturar o Porto Rico, Só Nascente e outras áreas carentes de Brasília.
O senhor está coberto de razão, deputado Agaciel. Mesmo porque, só ampliando um pouquinho essa discussão dos estacionamentos, no aeroporto você paga o estacionamento e não tem recibo, não tem nota. É uma empresa privada que opera em nome da Infraero. Como a Infraero tinha um foro diferenciado, eu não sei agora como é que vai ficar, mas o fato, como é que é controlado aquilo que entra? O que entra, como é controlado? Porque não tem, você pode ir lá, pede um documento, eles vão falar que não tem nota fiscal, que eles são desobrigados a fornecer qualquer documento fiscal para quem estaciona no aeroporto. E a questão do menor aprendiz é uma questão essencial e passa a palavra à deputada Arlete Sampaio.
Senhora deputada Helena Pedrosa, de fato, a atenção à saúde aqui no Distrito Federal é cada vez mais complexa. Nós temos uma população de elevado poder econômico que é possuidora de plano de saúde. E se tem alguma coisa nesse país que merece ser auditado, são esses planos de saúde, que não asseguram efetivamente os direitos dos seus usuários à devida atenção. Nós pagamos caro para não termos o atendimento adequado. Os dados demonstram que hoje no Brasil, 140 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. E os outros que têm plano de saúde, quando precisam de tratamento de alta e média complexidade, também recorrem ao sistema público e, nem assim, o sistema público é ressarcido pelos planos de saúde do atendimento que faz. Portanto, essa é uma situação extremamente difícil, além dos médicos, dos próprios hospitais, receberem valores extremamente rebaixados para o atendimento que fazem dos planos de saúde. Então, eu gostaria de propor, antes de assinar uma proposta de CPI da rede privada, que a gente discutisse outros mecanismos que podem ser mais eficientes, mais eficazes, no sentido de garantir ao consumidor de plano de saúde um atendimento adequado e garantir que a rede privada possa assegurar esse atendimento. Porque hoje, realmente, a situação é extremamente grave, não é só para quem precisa da rede pública. É para quem precisa também da rede privada e que tem plano de saúde. Por último, eu queria dizer ao deputado Agaciel que eu estava conversando com ele aqui e, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, eu gostaria de encampar a luta para que o projeto de lei que ele fez seja de fato assegurado ao povo de Brasília. É um absurdo a gente ir a um cinema no shopping ou a gente ir comprar alguma coisa e ter que pagar caríssimo pelos estacionamentos. Eu acho que o projeto dele é justo e esta casa, como um todo, e a comissão vai encampar esse projeto para que a gente possa sensibilizar a opinião pública, que é a única forma de fazer com que, de fato, ele possa vir a ser efetivo e garantidor de todo usuário que eles possam ter o estacionamento descontado à medida que ele compra alguma coisa naquele shopping. Portanto, eu acho que é uma luta que a gente tem que desenvolver mesmo para fazer frente a essa calamidade que é 50 milhões de reais, né, graciosamente colocados no bolso de alguns. Muito obrigada pela parte, senhora deputada.
A parte, deputada Eliana.
Só um minutinho, deputada Celina. Eu só gostaria, dentro da fala da deputada Arlete, que eu estou à disposição, nosso bloco está à disposição, que é o presidente da Comissão de Educação e Saúde, de abrir qualquer discussão que possa ser mais eficaz que a própria CPI. Mas não invalida a gente pegar as assinaturas, que se a gente não encontrar essa alternativa, nós já temos o plano B assegurado. Deputada Celina.
Deputada Eliana, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa da questão da CPI da rede privada. Mas aqui eu queria defender os anônimos. Os anônimos são os milhares de brasilienses que têm morrido diariamente, mas que não são filhos de deputado federal, que não são secretário da ministra, da presidenta Dilma, e que ninguém fala neles. Eu acho louvável a iniciativa de Vossa Excelência de fazer uma CPI para a rede privada. Mas eu acho que nós temos que fazer o dever de casa primeiro, que é fazer a CPI da rede pública. Nós gastamos, será que nós vamos ficar os 4 anos em estado de emergência? Nós estamos 1 ano em estado de emergência, comprando absolutamente tudo sem licitação e sem resolver o problema da saúde, e agora se falando em terceirização, sendo que a experiência que nós tivemos em Brasília foi um fracasso. Mostra a contramão do serviço primário, que é o serviço de saúde. Então, queria, no momento que Vossa Excelência refletisse aí, para que a gente ampliasse a CPI de Vossa Excelência. Para a rede privada, sim, porque tem gente morrendo, falta a investigação. Mas para a rede pública também, porque tem milhares de anônimos todos os dias que morrem. Uns na fila, outros na falta de UTI, outros com falta de médico. Alguma coisa precisa ser feita. E queria também, dentro do que o Agaciel falou, falar, deputado Agaciel, que a gente sabe contra quem... O tamanho do mercado que o senhor mexe quando tem um projeto do tamanho de Vossa Excelência, com o recurso, o volume de recurso que mexe isso. Nós sabemos quanto, né, no bolso de quem pega. E aí fica realmente a mobilização da mídia é importante, né? E mais importante do que isso, nós estamos com um debate também, deputada Eliana, até que fique também aqui registrado, que é que a água está subindo o dobro da inflação aqui em Brasília. O que justifica, deputada Gaciel? É algo que a mídia tem que encampar também e questionar por que o governo do Distrito Federal está aumentando a água o dobro da inflação. Fiz um requerimento já, deputada Eliana, peço apoio de Vossa Excelência também, para que justifique isso, está mais caro do que a energia. A gente fica até sem comer, deputada Eliana, mas sem água a população não vive. Então, queria parabenizar Vossa Excelência e deixar esse registro.
Deputada Celina... O ano passado foi protocolado nessa casa uma CPI da área pública de saúde. Infelizmente, não prosperou. Então, se a gente percebe, se nós percebemos que não há espaço para discutir o todo, vamos discutir pelo menos uma parte. Vamos discutir pelo menos os 30%. E quero dizer que se os demais parlamentares quiserem ampliar o leque de atuação da CPI, nós podemos fazê-lo agora, imediatamente. Essa questão da água, do aumento da água da Caesb, quase o dobro, e muito perto do que foi ofertado, foi pedido pela SEB, eu já questionei muito antes de sair o aumento, mas não recebi a resposta até agora. Mas já pude diagnosticar que a Agência Nacional, a Agência do Distrito Federal de Águas, a ADASA, está cobrando um sobrepreço à Caesb, que não tem paralelo em nenhum lugar do Brasil. Então, eu acho que, encaminho também ao presidente, eu não recebi as respostas conclusivas ainda, mas por que o custo da ADASA aqui no Distrito Federal é muito maior que em outras unidades da federação em percentual, sendo que aqui o nosso território é pequeno, em Minas Gerais tem tantos municípios, e portanto, a gente não entende por que essa cobrança excessiva da ADASA em cima da CAESJ. Deputado...
Só um pouquinho, para concluir, deputada Eliana, porque nós já estamos em 20 minutos.
Ok.
Ok. Vossa Excelência, a parte?
Não, é uma questão de ordem.
Questão de ordem? Que
é então, okay. Encerro minha fala. Por favor, deputado.
Deputado Siqueira Campos.
Siqueira.
Vossa Excelência está certa a respeito do serviço da saúde prestado nessa cidade e nesse país. Não é mais uma situação de governo, é uma situação de polícia. Né? Plano de saúde nesse país é uma armadilha. Pega um jovem que inicia um contrato de um plano de saúde. Ele começa pagando agora próximo de R$200. Quando ele chega próximo dos 55 anos, isso passa para R$2.000 e poucos reais. Acontece uma legião de pessoas velhas abandonando o plano de saúde que pagaram a vida inteira. Então, o problema de serviço médico realmente é um problema de saúde hoje nesse país. Ele tem que ser atacado de todas as formas, inclusive com legislação federal. Esse governo já está tomando atitude por corporativismo dos médicos. Se você vai no hospital, como Vossa Excelência tem ido, se tem 8 de plantão, tem 2 trabalhando. Não vai resolver o problema da saúde pública do Distrito Federal se não se atacar o problema do corporativismo dos médicos. Né? É uma das campanhas que eu topo, que eu acho que todos nós devemos, independente de fazer parte do governo ou não, realmente contribuir para melhor esse serviço do médico. E vai uma sugestão ao governo, deve fazer uma comissão do executivo de pessoas não ligadas à área de saúde para fiscalizar os hospitais, porque se não fizer isso, não vai funcionar, vai estar morrendo a população quando tem médico contratado para fazer o serviço que eles deveriam estar fazendo na sociedade.
Deputado Eliana, uma parte.
Muito obrigado.
Pois não.
Uma parte.
Deputado Michel.
Porque o deputado Siqueira Campos falou que a questão de polícia, eu me ponho à disposição, apesar de estar aposentado, eu me coloco à disposição como policial que fui por muito tempo, para que nós possamos lutar para melhorarmos a questão da saúde no Distrito Federal. Como eu bem disse na vez passada, nós precisamos de fazer uma comissão dentro dessa casa para que possamos fiscalizar os hospitais públicos e os privados também, não só a CPI, mas eu acho que uma fiscalização, um dos princípios básicos da Câmara Legislativa é fiscalizar. E eu acho que a questão da saúde está passando. Não é fiscalizar o governo em questão de saúde, mas fiscalizar a saúde. Nós irmos aos hospitais, cobrarmos as escalas, vermos a questão e vermos também as coisas que estão acontecendo dentro da questão da saúde. Eu tomei conhecimento que há enfermeiros, há questão de vários profissionais pagando para pessoas que nem fazem parte do quadro, tirar plantão para eles lá dentro da fundação. Quer dizer, está uma verdadeira balbúrdia aonde nós, quando câmaras ativas, temos que entrar. Não é questão só de governo, é questão de gestão pública dos gestores. Temos que ver a questão dos gestores públicos também. Tem gestores públicos da Fundação Hospitalar que têm seus empregos fora, que têm as suas empresas privadas aí fora, e por isso não fazem um bom serviço dentro, porque quem quer ser bonzinho para todo mundo acaba sendo ruim para si mesmo, e quando é ruim para si mesmo, é ruim para a população. Então eu acho que chegou o momento de nós fiscalizarmos a questão da saúde do Distrito Federal. Não é fiscalizar o governo em relação à saúde. Porque, do jeito que a saúde estava, o muito que o governo faz é pouco. Porque ele já tem feito muito, mas ainda é pouco. Mas cabe a nós, parlamentares, fazermos a nossa parte. Sairmos em comissões aqui e irmos aos hospitais e cobrarmos daqueles que lá estão uma gestão pública de qualidade. Quem quer ser gestor não pode ter empresa privada fora. Porque, senão, ele vai ter que fazer com chaves dentro da fundação para poder dar seus trabalhos lá fora da empresa privada dele. Então, eu acho que chegou a hora de nós abrirmos essa caixa preta que existe em todos os níveis para que nós possamos. Lá tem gente com 20 horas, gente com 24 horas, gente com 40 horas. Eu acho que nós temos que ter uma unificidade lá dentro. Tem lá, por exemplo, médico 20 horas, enfermeiro 20 horas. Aí você pega o pessoal da biologia, já é 24 horas. Você pega o pessoal da nutrição, 24 horas. Você pega o administrativo, 24 horas. E fica esse rolo que ninguém sabe o que é. E mais que eu falo é da gestão pública. E Vossa Excelência foi muito proficiente, deputado Siqueira Campos, quando o senhor fala a respeito que é caso de polícia. Eu também concordo com Vossa Excelência. Se nós não tivermos uma saúde de qualidade do Distrito Federal, nós podemos ter certeza que nós não sairemos desse mar de lama que está. E se o governador conseguir melhorar a saúde no Distrito Federal, ele está reeleito e reeleito. Até a reeleição da reeleição passa. O senhor pode ter certeza. Então, e nós, enquanto da base, temos que ajudá-lo. E a oposição, mesmo sendo oposição, pelo pouco que eu conheço da oposição aqui, com certeza, se for melhorar, todos eles estarão juntos. Porque essa casa mudou. Ninguém aqui está para fazer oposição para denegrir e nem para acabar com o serviço de ninguém. Se o serviço for proativo, um serviço de qualidade, até a oposição vai junto. E nós, enquanto situação, temos a obrigação de fiscalizar o que está acontecendo na questão da saúde. Eu, pelo menos, enquanto deputado, vou começar a andar nos postos de saúde, vou começar a andar nos hospitais e vou começar a pedir escala de médico para eu saber o que está acontecendo. Que esse é o nosso papel e esse eu vou fazer. Muito obrigado pela parte, deputada Eliana.
Obrigada, deputada Michel. Dizer que a Comissão de Educação e Saúde, através dos seus membros, tem percorrido os hospitais. E o meu presidente está aqui, o deputado Austin Mesquita. E fica a sugestão, deputado Michel, que nós podemos intensificar e até ampliar os participantes que queiram fazer essa via crucis conosco nos hospitais públicos. Muito obrigada. Desculpe me exceder, mas a questão foi dos apartes. E eu gostaria de me manifestar na data de hoje.
Obrigado, deputada Eliana. O tema também é de relevante importância, então é claro que os parlamentares fizeram uma parte em função da questão de saúde pública e privada do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Vasily de Rouve.
Senhor presidente, tendo em vista a reunião do Colégio de Líderes da Casa e tendo em vista todo esse quadro político que delineou, ou melhor, que tem delineado a relação da Câmara com a sociedade e pelos meios de comunicação, eu creio que há um entendimento de apreciação de dois projetos de resolução e, conversando com os colegas aqui líderes, exceto o deputado Israel, que tem um comunicado do PDT para fazer à sociedade, e o deputado Chico Vigilante, nós pudéssemos entrar direto na pauta que a mesa, ou melhor, que o Colégio de Líderes priorizou, até porque o horário avança, nós não podemos perder o quórum e a apreciação da matéria no dia de hoje seria extremamente positivo para a Câmara dar um salto e poder dar encaminhamento ao assunto. Muito obrigado, senhor
presidente. Okay, obrigado, deputado Aziz de Rui. Deputado Ailton Gomes, questão, Vossa Excelência, posso fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa?
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instante, deputada.
Projeto de resolução de autoria da mesa diretora.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Falar que sobre abrir mão da fala, nosso bloco quer falar no comunicado de parlamentares.
Desculpa, deputada, eu não entendi. Desculpa, eu estava...
O comunicado é que o nosso bloco, eu pelo menos, não quero abrir mão da minha fala no comunicado de parlamentares, então que não há entendimento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Peço a inclusão extra-pauta do projeto de resolução da mesa.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, inclui extra-pauta o projeto de resolução que acabou de ser lido pelo deputado Ailton Gomes. Continuando o comunicado de líderes, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Esse final de semana, presidente Patrício, aconteceram 3 fatos que a mim, deputada Arlete, me choca profundamente. O primeiro, deputada Garcia Maia, foi o assassinato de uma criança de 12 anos que estava tentando retirar o seu pai de uma confusão de trânsito, ou seja, uma briga de trânsito, ele pedindo, pai, sai disso, e leva um tiro e morre. O segundo foi um policial militar, um cabo da Polícia Militar, que tem que estar preparado para defender a vida, bêbado, adentra uma festa e assassina uma jovem que não tinha absolutamente nada a ver com a confusão que ele estava promovendo. Mas o que chocou essa sociedade, deputado Arlete Sampaio, que Brasília e o Brasil está estarrecido, é porque nós já tínhamos sido chamados nacionalmente e internacionalmente do lugar que toca fogo em índios. Isso é uma chaga violenta. E agora, deputado Chico Leite, Vossa Excelência que é promotor de justiça, nós estamos aparecendo em todos os meios de comunicação como o ponto do Brasil, um dos pontos do Brasil, onde jovens toca fogo, queimam de maneira brutal pessoas desfavorecidas da vida, que já não lhe restava mais nada, a não ser a vida. Aquelas pessoas não tinham, deputado Siqueira Campos, nem sequer onde morar. Estavam morando debaixo das árvores. Não faziam mal a ninguém, a não ser a eles mesmos. Em função do uso dessa lástima, dessa praga, dessa coisa horrenda chamada crack. Mas estavam lá, vivendo. E de repente, deputado Siqueira Campos, 7 jovens vão lá, toca fogo no único bem que aqueles rapazes tinham, que era um velho sofá, para se abrigar, deputado Garcia Maia. Toca fogo, e depois volta para conferir, viram que não tinha logrado êxito, e aí jogam gasolina e tocam fogo no próprio, nas duas pessoas. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é promotor de justiça, isso é crime hediondo, inominável. Portanto, não dá para ficarmos assistindo constantemente de que esse tipo de monstro se enquadre como menor. Está na hora de se fazer um debate sério no Brasil, de não enquadrar o criminoso pela idade, mas enquadrar o criminoso pela compreensão que ele já tem do crime que ele está praticando. Porque se eles foram lá, deputada Eliana Pedrosa, tocaram fogo naquele velho sofá, não lograram o êxito de ter queimado os moradores de rua, uma hora depois, volta para 3 dos 7, volta para conferir, e tocam fogo no morador de rua, é crime premeditado. Portanto, não venha me dizer que são menores, porque não são, são monstros. E que tem que ser tratado como tal. Mas isso demonstra também o embrutecimento do ser humano. Estão virando animais. Não dá para ser chamado de ser humano, estão virando animais.
O senhor poderia me dar uma parte, deputado?
Concedo, nobre deputado e ex-delegado Michel.
O delegado aposentado. Eu fico estarrecido porque, quando pensamos em crime, a gente vê tanta coisa tapafúrdia que a gente pensa que já vimos de tudo. E quando vemos um fato como esse, nos leva a repensar o que é a vida. Mas o que me deixa mais consternado e mais tapafúrdio foi o que aconteceu com aquela policial militar na Vicente Pires. Dormindo com o inimigo. Veja, passou na televisão e a gente vê isso passando ao vivo e a cores aqui na Vicente Pires. A coitada da policial, inocentemente, saindo de sua casa para ir ao trabalho, para sustentar aquele sem futuro, daquele sem vergonha, daquele gigolô de PPP. E ele faz uma barbaridade daquela. Veja a que ponto chega o ser humano. Veja o senhor colocar fogo num desconhecido. Matar um desconhecido. Mas o indivíduo assassinar a própria esposa por uma questão sórdida de dinheiro. Eu acho que chegamos ao fim do mundo. Se é que existe o fim do mundo, isso é o fim do mundo. Porque colocar fogo lá é coisa assim fora do comum. Matar um garoto de 12 anos numa discussão, não tem nem conversa. Mas matar, porque foi ele que matou, porque quem contrata quem mata é pior do que quem matou. Porque nem coragem para matar ele teve, tão mole, tão safado, de tão que ele é, que banana que ele é, que nem coragem ele teve, teve que pagar para os outros fazer. Então veja, Vossa Excelência, a que ponto chegamos o ser humano. É fim do mundo, o senhor pode ter certeza. Porque outro dia, eu vendo a televisão, eu vi um garotinho, né, sendo arrastado e morto. Falei, não tem coisa pior do que isso. Aí vem o rapaz queimado no sofá, aí vem o garoto de 12 anos morto. Aí daí agora, o próprio marido mandando matar a mulher. Eu acho que nós temos que começar a ver algumas coisas, porque a gente copia muito de países aí de fora. A gente devia copiar a China, né? Devia ter paredão, né? Devia ter assim uma tropa de choque e fazer com que a família pagasse o resultado daquilo que iria acontecer com aquele indivíduo no paredão. Porque não dá. Não dá. Não dá mais para nós tolerarmos uma situação como essa. E as benesses que se tem. O senhor está falando de menoridade. Eu discuto muito a menoridade, não na questão de diminuição da menoridade ou na questão de passarmos ou não menor ou maior idade, mas eu discuto muito o ECA. Nós temos o melhor Estatuto da Criança e do Adolescente do mundo. Mas nós temos também a melhor usina de lixo, que está lá no seu topeio, o senhor é de lá. Só que a usina de lixo lá tem tecnologia francesa. O nosso lixo, ela só vive quebrada. O nosso estatuto, ele tem tecnologia de primeiro mundo, só que nós estamos no terceiro mundo. Então não se aplica ao código do ECA hoje no Brasil, porque só aplica a parte punitiva. No momento que nós passarmos a aplicar a parte social do ECA, aonde a mãe tem o direito à saúde, lazer, educação, moradia, vestuário, condição hospitalar, desde o momento em que ela, mãe, está no ventre da sua mãe, aí nós poderíamos ainda cobrar a aplicação do ECA. Eu vejo muita gente dizer que o ECA é uma porcaria. Sim, se nós aplicarmos o ECA no filho de qualquer um de nós que tem uma condiçãozinha melhor, ele vai sentir. Mas nesse que já está desgraçado aí na rua, que está largado, que vive dia e noite no frio e no sol, ele lá para o seu exame, para o caso, para o ser, para onde quer que seja, é lucro. Então nós temos que repensar, e Vossa Excelência tem toda. E eu faço votos de ainda vê-lo, deputado federal, para que eu possa dar uma ideia para Vossa Excelência, mudar as questões das leis do Código Penal. É muita benécia, deputado. Esse rapaz mesmo que mandou matar a mulher é um crime hediondo, pode pegar uma pena de 12 a 30 anos por ser homicídio qualificado, ele pega ali seus 20 anos, cumpre 2/5 da pena e está na rua. O senhor sabe quando é que aquela PM vai estar na rua? Se Vossa Excelência for espírita, o senhor ainda vai acreditar que na próxima encarnação. Mas se o senhor não for espírita, for católico, ela só lá no céu. Se for evangélico, só lá no céu também, que ela vai ter outra oportunidade. Por que que ele tem que ter uma oportunidade de 2/5 da pena? Então são coisas que nós temos que começar a repensar. Enquanto nós tivermos essa benécia que está dando aí hoje, tem outras coisas que nós podemos discutir: educação, saúde. Nós estamos falando agora de penal, de pena, porque aquele indivíduo não foi por falta de educação, não foi por falta de saúde, foi por falta de personalidade, falta de família. Então eu vou dizer para Vossa Excelência, eu quero me ombrear a Vossa Excelência nessa discussão e acho que nós também podemos chamar a bancada federal de deputados federais lá na Câmara Federal para discutirmos a questão hoje da penalização desses indivíduos que nem esse monstro. A mãe dele que me desculpe, mas ele é um monstro, porque nós estamos ao pé aí do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todos nós nascemos numa mulher e vemos um indivíduo fazer uma atrocidade como aquela. Eu queria deixar aqui o meu apreço pela fala de Vossa Excelência e queria me ombrear a ela para dizer que eu estou estarrecido com o que eu vi aquele monstro chamado de marido por ela fazer contra uma jovem policial que tinha uma vida toda pela frente. E essa era a minha parte para Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, se me permite uma parte também.
Concedo a parte à deputada Eliana Pedrosa, seguida a deputada Arlete e depois a deputada Luzia.
Eu quero parabenizá-lo, porque é um tema de extrema importância. Eu acho que isso é uma característica de todas as grandes metrópoles, essa questão da falta de pertencimento à sociedade, isso que leva o crime, e porque a família se desfaz. Se nós voltarmos ao tempo, a mãe, pelo menos a mãe, com todas as dificuldades, estava dentro de casa, no lar, e tentava passar para os filhos uma condição de humanidade bastante diferente da realidade que o senhor mostrou. Mas o evento das cidades grandes, a mulher sendo arrimo de família, uma boa parte dessas mulheres hoje são arrimo de família, podemos dizer aí, aqui no Distrito Federal, talvez, a deputada Arlete pode confirmar, uns 40% de mulheres são arrimo de família. E aquelas que não são, também têm que trabalhar, porque a remuneração dos seus companheiros é insuficiente. Enquanto a gente não tiver um trabalho em todos os níveis, em todas as secretarias, olhando não o indivíduo, mas a família e o contexto dessa família na comunidade, e aí eu quero dar o meu testemunho como o Bolsa Família mudou um pouco essa ótica, e incentivando que as crianças ficassem na escola,
procurando, ao dar prioridade que a mulher recebesse esses benefícios, que antes não era das mulheres, mas que hoje essa mulher, se ela não tem escolaridade, se ela não tem uma formação profissional e ela está ligada a um companheiro, esse companheiro certamente conseguirá tirar esse dinheiro dela. Então, eu acho que não apenas na Câmara Federal, como o deputado indicou, o deputado Michel, mas também aqui na Câmara Legislativa, aproveitando a experiência da deputada Arlete no Ministério de Desenvolvimento Social, agora na Secretaria de Desenvolvimento Social, a deputada Luzia, que já toca projetos sociais há anos e há anos, e vários parlamentares aqui, que sem serem exclusivamente da área social, Vossa Excelência também, acompanhando e monitorando uma entidade que faz formação profissional, todos nós percebemos que esse é o caminho. E o que nós precisamos é levar à universalização. Então, parabéns, deputado Chico Vigilante, porque ontem à noite eu estava em Planaltina, junto com o deputado Ailton, junto com o deputado Michel, junto com o deputado Cláudio Abrantes, até uma iniciativa do deputado Cláudio Abrantes. O deputado Siqueira Campos também esteve lá. E a realidade que nós ouvimos naquele momento, quando saíamos da audiência pública, foi que um menino de 12 anos foi assassinado dentro da escola ontem em Planaltina. E teve testemunho de vários cidadãos que falaram lá, de pessoas que estavam sendo, e principalmente adolescentes, mortos nas portas das escolas. Então, deputado Chico Vigilante, o senhor está de parabéns. Eu acho que essa é uma discussão bastante importante que essa Câmara Legislativa não pode parar aí. Nós temos que nos debruçar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Conselho da parte, deputado Arlete Sampaio.
Deputado Chico Vigilante, quero cumprimentá-lo pela intervenção. E esse tema ensejaria um grande debate entre nós, porque efetivamente vivemos no mundo e no Brasil uma profunda crise civilizatória. E esta crise civilizatória tem origem no fato de que o mercado é que determina as relações hoje no mundo. É o mercado que determina o preço dos alimentos. É o mercado que comanda as relações, inclusive, do sexo. E isso é um que comanda, por exemplo, a droga, a adição no mundo. 10% de todo o dinheiro circulante vem do tráfico de drogas hoje no mundo. E, com isso, a gente vê, nas próprias emissoras de televisão, um profundo estímulo ao consumo e, ao mesmo tempo, uma sociedade que nega o consumo e que leva, portanto, à banalização da vida. Isso é muito grave o que está acontecendo. Dr. Michel falou muito bem da importância do ECA como um grande instrumento que, se fosse usado adequadamente, estaria tirando milhares de crianças e de jovens da situação que vive hoje. Infelizmente, ele só é usado naquilo que é punitivo e não na prevenção que ele prevê dos direitos da criança e do adolescente. Se fossem assegurados, não aconteceria o que está acontecendo hoje no Brasil. Quero dizer também dessa profunda violência contra as mulheres. As mulheres, não só a PM, inúmeras mulheres têm sido vítimas ultimamente de assassinato de seus companheiros, porque a mulher também ela é vista pelo companheiro como sendo propriedade privada dele. Não é um ser humano com direitos iguais. Ela é uma pessoa que o marido pensa que é sua propriedade e faz dela o que quiser. E ela não tem sequer direitos aos seus próprios desejos. Ela tem que ser objeto dos direitos de outro, do desejo de outro. Então, a gente vai fazer aqui nessa Câmara, no dia 9 de março, uma sessão solene, que foi convocada por mim, pelo deputado Vaginho de Rori, em que a gente vai focar justamente nessa questão da violência contra a mulher e o papel da Lei Maria da Penha e como ela está sendo desenvolvida aqui no nosso Distrito Federal. Por último, deputado Chico Vigilante, eu, quando fui secretária da SEDESC no ano passado, todo o tempo era pressionada por administradores, por pessoas, para que a gente da SEDET retirasse das ruas as pessoas de rua. E a gente dizia, a gente tira da rua e põe aonde? Houve um governador do Rio de Janeiro que higienizava o Rio de Janeiro, tirava as pessoas da rua, colocava dentro do helicóptero e jogava no rio. Não pode dizer, existir uma atitude mais fascista do que essa. A população de rua está na rua porque vive uma situação dramática de desemprego, de fome, de carência. O que o governo precisa fazer é construir políticas públicas garantidoras dos direitos dessas pessoas. Nem todas as pessoas de rua são drogaditas. Apenas uma pequena parcela dela. Então, o que aconteceu na cidade de Santa Maria, o que aconteceu com o índio Galdino, mostra o individualismo predominando e essa crise civilizatória em que os seres humanos são vistos como lixo. E eu tenho dito, se é verdade que esses seres humanos empobrecidos, colocados à margem pela própria sociedade, que não tiveram oportunidade no seu devido tempo, se essas pessoas são vistas pelo lixo, as pessoas acham que são lixo, a classe média, sobretudo, não quer vê-las perto, nós temos que, como poder legislativo, cobrar do poder executivo medidas concretas de uma política de população de rua que proteja essas pessoas. Nesse sentido, quero dizer que estive nessa casa, na condição de secretária, para discutir a questão dos abrigos. E, finalmente, meus caros pares desta Câmara Legislativa, nós vamos assinar proximamente o contrato para a construção de 3 novos albergues aqui no Distrito Federal, para que a gente possa desativar aquele que está lá em Águas Claras, que reclama tanto da população e que nós queremos, de fato, ter um atendimento digno às pessoas que estão em situação de rua. E, deputado Chico Vigilante,
Vossa Excelência precisa concluir, porque o tempo já
esgotou. Ok, já vou concluir. Eu peço desculpa e encerro por aqui, doutor.
Até porque Vossa Excelência está comunicando de líderes. A parte tem que ser breve para que conclua nos 5 minutos, que é o tempo de cada líder que pode fazer pronunciamento, uso da palavra.
Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, mas eu pediria a Vossa Excelência só mais 2 minutos, porque a deputada Luzia de Paula tinha me pedido uma parte há bastante tempo e eu gostaria que Vossa Excelência concedesse esse tempo para que ela possa partilhar.
Ok, pode...
Meus agradecimentos ao nobre presidente, agradecimentos também ao deputado Chico Vigilante, a quem eu quero aqui somar por trazer até essa tribuna esse sentimento do povo brasileiro em relação ao distanciamento do homem de si mesmo. E nós temos uma consciência profunda de que esse distanciamento ele se dá justamente pela falta de atenção às políticas que deveriam estar, às políticas públicas que deveriam estar sendo concretizadas há muitos anos. E, infelizmente, isso não acontece. E nós sabemos também que um dos maiores descuidos que a sociedade e que o Estado tem tido é com a criança. E, infelizmente, um direito da criança, que é o direito à creche, que está lá na Constituição, que está no Estatuto da Criança, que está na lei orgânica, nas leis orgânicas de todos os municípios e principalmente do Distrito Federal, esse direito ainda não pôde ser concretizado. Mas, deputado Chico Vigilante, tanto o senhor quanto eu, nós estamos vendo uma luz muito próxima, não no final do túnel, mas já bem na saída do túnel, que é a construção de creches para abrigar as nossas crianças. E nós sabemos que o governo do Distrito Federal, o nosso governador Agnello, está aí com um projeto mais audacioso, que é o de atender a criança ainda na sua, desde a sua fecundação. E só assim, e só com esse atendimento, nós poderemos mudar um pouco essa relação do homem consigo mesmo. Porque a partir do momento que não se dá atenção, depois vai se cobrar. E costumo dizer, e com muita consciência, que o marginal de hoje foi a criança marginalizada de ontem. E que todos nós, sociedade e Estado, tem que dar as mãos para que nós possamos amanhã não ter que conviver com tantos espantos
e com tanta indignação e com tanto sofrimento quando nós temos nossos irmãos morrendo pelas mãos do ser semelhante que é o seu outro irmão. Obrigada, deputado Chico Vigilante, e obrigada mais uma vez por trazer essa tribuna assuntos que parecem corriqueiros, mas que para nós que temos um pouco de fé e compromisso com o nosso irmão, é estarrecedor. Muito obrigada.
Obrigado, Vossa Excelência. Agradeço, deputado Patrício, nosso presidente, por ter concedido esse tempo. É um tema realmente profundo, essa questão da violência praticada no Distrito Federal, e que esse poder legislativo tem que estar irmanado com a sociedade para combatermos todo tipo de violência. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Solicito, deputado Ailton Gomes, que faça a leitura do expediente e se encontre sobre a mesa.
Excelentíssimo senhor deputado Patrício, presidente em exercício na Câmara Legislativa, Brasília, dia 28 de fevereiro de 2012. Senhor presidente, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 30 do regimento interno dessa Casa de Leis, comunico a Vossa Excelência que estarei reassumindo o meu mandato parlamentar a partir do dia 28/2/2012. Solicito, assim, a publicação do ato administrativo formalizando o meu retorno. Certa das providências a serem adotadas por Vossa Excelência, reitero os meus préstimos de estima e consideração, deputado Rádio Massu. E gostaria também, presidente, que fosse incluído extra pauta o projeto de lei número 030 de 2011, de autoria de vários deputados.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, inclua extra pauta o projeto de resolução que Vossa Excelência acaba de solicitar. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Queria fazer um apelo a Vossa Excelência e aos pares para que efetivamente passasse uma votação dos projetos.
Ok, consulta aos parlamentares se há acordo para que a gente supere o comunicado de líderes, comunicado de parlamentares, façamos a votação dos dois projetos que tem, projeto de lei e projeto de resolução, os requerimentos, moções e PDLs, e que aí que a gente possa continuar a discussão, o debate dos parlamentares.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer
o... Nenhum deputado vai ficar sem falar, os deputados vão falar. O que a gente está solicitando é somente que inverta a ordem, que possa votar os dois projetos e aí continue no debate aqui entre os parlamentares. Ninguém vai ficar sem fazer uso da palavra.
Eu peço que o senhor conclua o grande expediente, senhor presidente.
Ok, então como não há acordo, deputado Israel quer continuar no comunicado de líderes. Igual eu vou ser rigoroso com o tempo. 5 minutos eu estou encerrando o uso da palavra por parte do parlamentar.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Gostaria de pedir que incluísse também, nós temos uma audiência pública em Samambaia hoje, a votação desse requerimento, número 1211.
Ok, senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, inclui esta pauta ao requerimento solicitado.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Luzia.
Queria pedir a Vossa Excelência que colocasse em pauta um requerimento que foi lido hoje de uma audiência pública que nós precisaremos fazer.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, inclui esta pauta o requerimento que Vossa Excelência solicitou. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Também o requerimento do PDL 90/2009 na ordem do dia de hoje, por favor.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, inclui também o PDL para a votação ainda hoje.
Questão de ordem, senhor
deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência a inclusão do requerimento número 1207 de 2012, que é a realização de sessão solene no dia 12 de março de 2012, em comemoração ao 27º aniversário do Arquivo Público do Distrito Federal. E o requerimento número 1240 de 2012, requer a transformação da sessão plenária de 15 de março de 2012 em comissão geral para discutir questões relacionadas à Lei 12.527 de 2011.
Ok, a carta questão de ordem de Vossa Excelência no tocante à comissão geral. Quanto à questão da sessão solene, tem que ser aprovado pela mesa diretora. Questão de ordem, deputada... Não mais havendo questão, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu quero solicitar de Vossa Excelência que coloque na pauta de hoje, na votação em caráter extraordinário, uma moção que foi apresentada de apoio ao projeto da ESCS, foi apresentada por mim, pelo deputado Cláudio Abrantes, pelo deputado Chico Leite, porque amanhã tem uma sessão solene para entrega do título de cidadão honorário ao diretor da ESCS. Nós gostaríamos de ler essa moção lá.
Okay,
segundo o requerimento para transformar a sessão solene a plenária do dia 22 numa comissão geral para discutir o decreto do governador que institui o ano de 2012 como ano de defesa de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, como também a nova portaria do IPHAN, que tem repercussões importantes sobre a política de uso do solo aqui do Distrito Federal na área tombada. Então, eu gostaria que as duas coisas fossem colocadas em votação para que a gente pudesse dar sequência aos convites, etc.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência solicita a assessoria dos parlamentares que fizeram as questões de ordem, que compareçam aqui na mesa, na assessoria de plenário, para justamente colocar aqui o número dos requerimentos que vão ser apreciados ainda hoje, para que a gente não incorra em nenhum erro. Dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra o deputado Israel Batista.
Muito obrigado, senhor presidente. Hoje, nobres colegas, imprensa, mesa, eu estou nessa tribuna para falar do caríssimo senador Cristóvão Buarque. Fazê-lo ficha suja é tão absurdo quanto seria se o fizéssemos com o professor Darcy Ribeiro. O professor Cristóvão é orgulho do PDT, o único, depois de Leonel Brizola, a ter a honra de ser candidato à presidência pelo meu partido. Prova maior do nosso imenso reconhecimento pelo professor Cristóvão Buarque. Cristóvão não é ficha suja, assim corretamente entende o Poder Judiciário na decisão claríssima da magistrada. Não se afigura razoável nem proporcional à gravidade do ato ímprobo praticado pelos réus suspender-lhes os direitos políticos. A punição política, diz a juíza, seria extremamente severa e desproporcional à conduta, pois, por serem penalidades extremas, devem corresponder, em regra, às hipóteses de improbidade que causam enriquecimento ilícito e lesão ao erário. O senador Cristóvão é o homem que vive dos seus proventos como senador da República, como professor da universidade. Acima de tudo, Cristóvão é um educador, homem brilhante, o intelectual, escritor com 23 livros escritos, doutor e um conferencista internacional que orgulha Brasília. Já foi reitor da UNB, presidente da Universidade da Paz das Nações Unidas, é membro do Instituto de Educação das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, professor de pós-graduação do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Um político incansável, defensor perpétuo da educação, foi governador, ministro e cumpre o segundo mandato de senador, único a ser reeleito para o Senado na história do Distrito Federal, e já é premiado por 3 anos consecutivos como melhor parlamentar do prêmio Congresso em Foco.
Deputado Israel, eu, a bom termo, apesar que um tanto quanto apreensivo, sim, quanto ao tempo, mas eu sei que Vossa Excelência traz um assunto que deve merecer de nós, homens e mulheres que passamos e temos caminhado na vida pública, e em particular nós que o conhecemos de perto, independentemente do professor Cristóvão, hoje senador, estar no PT, mas eu quero registrar publicamente o meu mais profundo respeito a um dos homens mais íntegros e sérios que eu tive a oportunidade de conhecer na vida e conviver. Trabalhei com ele sendo seu líder nessa casa, trabalhei com ele como seu secretário, como deputado da base de apoio, sou amigo pessoal, lutei muito para que ele não saísse do PT, mas entendi no momento suas dificuldades e quero aqui me solidarizar-se. Estava, inclusive, no governo quando ele foi vítima desse lamentável episódio, mas é um homem absolutamente respeitado e reconhecido. E quero registrar que entendo que é uma questão muito mais de um mal-entendido do que outra coisa, porque a própria sociedade não é uma questão de esquecer crime. É uma questão de não ter praticado crime algum. Então, é esse o nosso registro a este homem que nós tributamos como um dos homens mais sérios, lúcido da República Brasileira.
Uma muito parte, obrigado. Israel.
Eu também concedo gostaria de uma parte
a deputada Celina Leão.
Deputado Israel, hoje pela manhã tive o cuidado, até por isso que eu não queria abrir mão do meu comunicado de parlamentar, de dar um telefonema para o senador Cristóvão. Até porque fiz isso como parlamentar, não como amiga, não como companheira de partido, como o deputado Vasni, que teve condição de conviver com ele, porque essa convivência nunca eu tive. Só que é algo que está por trás disso aí, que é muito maior, deputado Israel. O que eu acho que é grave é que todas as pessoas, deputado Israel, que se levantam para falar e para questionar as ações do governo do Distrito Federal, ou são desqualificados, ou são colocados de alguma forma como homens ou mulheres improbos, ou pessoas desqualificadas. Essa tentativa, deputado Israel, porque o programa do deputado, do senador Cristóvão, foi claríssimo e acho que reflete a vontade da população do Distrito Federal. O governador Agnello Queiroz foi considerado o pior governador do Brasil. Quando um senador da República vai para a televisão para colocar isso claramente, na semana seguinte ele é colocado de ficha suja. Isso, deputado Israel, é falta de democracia. É como se nós vivêssemos, deputado Israel, numa ditadura. Uma ditadura onde que ninguém pode se levantar para questionar, para apontar o que está certo, o que está errado. Muitas vezes, deputado Israel, Vossa Excelência é exemplo disso. Todos os projetos positivos para essa casa que nós votamos, toda a oposição, muitas vezes completamos quórum. E aí quero ser solidário com Vossa Excelência. E principalmente com o senador Cristóvão, que sofre agora uma manobra, uma invertida, e eu não tenho medo de falar, Vossa Excelência sabe disso, política, de tentá-lo desqualificá-lo politicamente, porque ele lançou sua candidatura ao governo do Distrito Federal. Mas isso, deputado Israel, mostra a força do senador Cristóvão, a força dele para a disputa do Buriti. É tão temido que já estão tentando desqualificá-lo, assim como o PT fez no passado com outro candidato, que era fortíssimo candidato a governador, que era, chamava-se Joaquim Roriz, e que a Veja vem trazendo e colocando como é que tudo aconteceu desde a época da eleição. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência, falar, deixar aqui o meu apreço e deixar aqui a nossa solidariedade para o senador Cristóvão, que ele continue, sim, colocando o que é bom e o que é ruim. Muito obrigado.
Deputado Jael, também estou inscrito.
Senhor presidente, a deputada Arlete Sampaio.
Poxa, eu estou aqui há tanto tempo.
Alô? Eu prometo ser breve, senhor presidente. Acho extremamente oportuno da parte do deputado Israel, essa colocação oportuna, essa colocação que ele fez, porque eu tive a honra de conviver 4 anos com o senador Cristóvão Buarque, então governador do Distrito Federal, na condição de vice-governadora, e eu posso dar o meu testemunho de que se trata de um homem não só absolutamente engajado nas lutas da nossa população mais pobre, mas, sobretudo, um homem íntegro, que honrou a todos nós e o escolhemos como candidato a governador, que foi uma lástima para Brasília que eles tivessem perdido as eleições em 98. Todos os problemas que nós temos acumulados hoje decorrem da sua derrota eleitoral naquele ano. E quero dizer que não concordo, acho indevida a insinuação feita pela deputada Celina Leão, porque a decisão tomada pelo TJDF nada tem a ver com o governo. Acontece que há uma falta de clareza das pessoas em não entender que o governador Cristóvão Buarque ele foi imputado a uma multa porque um assessor dele colocou no vídeo a foto dele. Então, eu quero dizer que o senador deve recorrer dessa decisão, mas se a ele foi imputado essa multa, nós queremos cidadãos de Brasília inteiros ser solidários com ele e ajudá-lo a pagar essa multa, como fez a deputada Erundina, e nós todos participamos daquela solução. Então, eu quero dizer que o senador Cristóvão Buarque é um homem honrado, é um homem sério, jamais poderia ser qualificado como ficha suja, e eu tenho certeza que o governador Cristóvão Buarque continuará junto conosco nesse projeto, porque é fundamental para Brasília que a gente resgate a qualidade da política nessa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete. Senhor presidente,
peço uma parte a Vossa Excelência.
Concedo a parte à deputada Liliane Roriz. Já concedo o senhor também, deputado.
Eu gostaria de me somar à defesa do senador Cristóvão Buarque. Recentemente estive no Senado e tive algum tempo conversando com ele e percebi a grandeza que é deste homem para o Distrito Federal e para o país. Portanto, deputado Israel, leve o meu abraço solidário a ele. E dizer que realmente, de fato, Brasília sabe, reconhece aquilo que ele é hoje para o Distrito Federal. Então, diga a ele que eu estou solidária a esta luta com ele em defesa ao que a mídia vem fazendo com ele. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Liliane Roriz. Senhor presidente, eu concedo também uma parte à deputada Eliana Pedrosa.
Muito rápido. Eu queria também me solidarizar com Vossa Excelência, com o senador Cristóvão. Sua trajetória de vida é um exemplo e está aí para todos poderem folhear o seu currículo para entender a importância, a honestidade dessa pessoa que dedicou a sua vida a um dos temas mais importantes de qualquer cidade, de qualquer país, que é a educação. Eu abomino aqueles que, com um pequeno fragmento de um processo, já saem detonando pessoas ilibadas, pessoas que têm a coerência e a honestidade como princípio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concedo a parte ao deputado Cláudio Abrantes.
Deputado Israel, antes de tudo, quero felicitá-lo por este discurso extremamente adequado ao momento que vivemos e, principalmente, à pessoa que Vossa Excelência se dirige, que é o senador Cristóvão Buarque. Quero dizer que Cristóvão Buarque influenciou e continua influenciando gerações de políticos num sentido muito positivo da austeridade, da dedicação, da devoção à educação. Prova disso é o mandato de Vossa Excelência e de tantos outros nessa casa que têm esse respeito imenso pelo senador. Podemos até eventualmente discordar, mas sempre iremos chamá-lo de professor. Professor na integridade, na moralidade, uma pessoa realmente devotada à vida pública desde os tempos de reitor e que, com certeza, não pode estar no mesmo bueiro de certas personagens políticas desse Distrito Federal. Então, nós queremos aqui nos solidarizar ao senador Cristóvão Buarque, ele já sabe disso pessoalmente, e a gente espera que ele não se abata, tenho certeza que não se abaterá, e continuará lutando pelas causas que ele sempre defendeu, que é principalmente a educação e a valorização desse país tão importante para ele. Então, quero parabenizá-lo pelo discurso, agradecer-o à parte e me solidarizar mais uma vez com nosso querido professor, senador Cristóvão Buarque.
Vossa Excelência, permite uma parte? Siqueira, deixa eu deixar o deputado Chico Vigilante primeiro, por favor. Muito obrigado.
Deputado Israel Batista, dos deputados desta casa, quando da condenação do professor Cristóvão Buarque em primeira instância, eu fui o primeiro parlamentar a ligar para ele e oferecer solidariedade. Inclusive, por minha conta e risco, combinei de a gente fazer um almoço de solidariedade a ele ali no Feitiço Mineiro. O advogado que advoga o professor Cristóvão Buarque, inclusive é um advogado de primeira linha, doutor Claudio Smazio Piroli, é advogado do PT. E foi advogado do Cristóvão desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Portanto, o Cristóvão sabe da solidariedade do Partido dos Trabalhadores. Agora, o que não dá é para dizer aqui que uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é manobra do governo Agnello. Isso aí já é caçar chifre em cabeça de cachorro. Ora, o advogado é advogado do PT, competente, sério, advogando, e diga-se de passagem, o professor Cristóvão Buarque não paga para o professor... para o advogado Cláudio Mazes de Piroli. Então, é importante deixar isso claro. A solidariedade o Cristóvão tem. Agora, essa é uma questão, deputado Cláudio Abrantes, que daqui para frente, cada vez mais nós vamos nos deparar com ela. Que é da maneira que está escrita a lei da ficha limpa, e isso aí não prestar atenção aos senhores que escreveram a lei da ficha limpa, muita gente ficha limpa vai passar por ficha suja. Esse debate tem que vir à tona na sociedade brasileira. Hoje é o professor Cristóvão Buarque, amanhã poderá ser qualquer um gestor. Porque o Cristóvão está sendo acusado de quê, deputado Cláudio Abrantes? está sendo acusado de ter produzido um CD para divulgar ações do governo, que nem foi ele que produziu. Quem produziu foi o secretário Moa. Tanto ele está sendo acusado de coisa que ele não fez, mas que o tribunal está imputando a ele. E aí a mídia coloca como todo mundo sendo a mesma coisa. Portanto, ou a gente esmiúça essa lei da ficha limpa e mostra que esse tipo de coisa não é improbidade, não pode ser ficha limpa, ou muita gente honrada, digna e honesta vai deixar de fazer política no Brasil. E vai deixar de fazer política no Brasil misturado com réis políticos que estão por aí. Que na hora que coloca, coloca todo mundo no mesmo nível. E não estamos no mesmo nível. Não somos no mesmo nível. Mas qualquer pessoa hoje, deputado Chico Leite, que administra no serviço público, está passível sim de ser condenado em função dessa legislação que existe. E dessa questão da lei da ficha limpa, que é muito mal escrita. Não estou criticando a lei da ficha limpa, estou dizendo que é mal escrita, é mal feita. E agora está pegando o professor Cristóvão Buarque. E aí termina o justo se misturando com os pecadores.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Concedo a parte ao deputado Joey Vale.
Deputado Israel, como sempre, trazendo assuntos extremamente importantes, entendendo o seu apreço e sua admiração pelo senador Cristóvão e, por isso, a defesa que o senhor tem feito em todos os momentos desse cidadão maravilhoso. Inclusive, tive a sorte de receber o meu diploma de curso superior da mão dele enquanto era reitor e ter seguido, estar seguindo as suas, seus posicionamentos políticos em relação à educação. E aí eu queria levantar uma situação extremamente importante, que é a questão da gestão pública. O gestor público hoje, que cumpre uma missão e trabalha de forma correta e séria, ele acaba correndo riscos muito fortes. E num momento de um erro, até por falta de estrutura ou por falta de conhecimento, você tem, de repente, o seu nome colocado na mídia de uma forma impositiva, e passa a responder por uma coisa que você não deve. E eu tenho certeza absoluta que o professor Cristóvão é uma pessoa extremamente importante para essa cidade, não precisa, não deve, não pode passar por esse tipo de situação. E nesse sentido, eu quero também me solidarizar para qualquer tipo de ação, seja almoço, seja encontro, para que a gente possa estar junto, somando energia para resolver isso da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível, professor Israel. Então, por favor, o senhor que é do partido do senador Cristóvão, transmita. Eu vou ligar para ele, mas gostaria que o senhor transmitisse oficialmente tudo o que aconteceu aqui no plenário desta casa.
Muito obrigado. Obrigado, deputado Joey Vale. Deputado Siqueira Campos, o senhor tem uma parte.
Do governador Cristóvão já foi dito, né? Pouco se pode dizer. O que eu tenho a acrescentar é que, fora o governador Cristóvão, do cenário da política, do embate político nacional, perde, não é a sociedade de Brasília, perde o povo desse país, que é tão carente de políticos culto e com a ética que ele tem. Né? Eu fico muito triste porque ele é um dos meus ídolos na política brasileira.
Muito obrigado, deputado Siqueira Campos. Eu fico deputado muito feliz... Israel. Pois não, deputado Washington Mesquita tem uma parte.
Como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura dessa casa, eu quero manifestar minha solidariedade, o meu apoio à pessoa íntegra, à figura do senador Cristóvão Buarque. Como cidadão, não aprovei o seu governo, mas não tenho nada contra a conduta dele, a pessoa dele, o trabalho que ele tem feito nesse país, principalmente na capital da República, pela educação. Aí eu posso testemunhar, sim, que foi o político que mais trabalhou pelo desenvolvimento da educação, pela integração do sistema educacional em defesa da sociedade e, principalmente, tem tido até o presente dia, até que se prove o contrário, uma conduta séria, digna e libada. Não conheço pessoalmente, o senhor leva meu apreço para ele e a minha solidariedade.
Muito obrigado, deputado Washington Mesquita. Senhor presidente, apenas para concluir, muito obrigado. Deputado Chico Leite tem uma parte.
Acho que está funcionando, presidente. Obrigado, deputado.
Professor Israel, eu quero unir-me a Vossa Excelência na manifestação que Vossa Excelência faz sobre o senador professor Cristóvão Buarque. Professor Cristóvão Buarque é uma lenda viva, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista da preocupação com o Distrito Federal, sob o ponto de vista de todos os serviços que prestou. E é necessário dar esse depoimento. Eu não só fui e sou favorável à ficha limpa, não apenas para cargos eleitorais, mas também para cargos comissionados, qualquer deles, de secretário a porteiro, como ainda defendi a tese mais dura, aquela mesma que Vossa Excelência conhece para concurso público, em que quem tem processo criminal chamado Triângulo de Von Bülow não pode sequer fazer concurso público. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência é professor de curso preparatório há muito tempo. Pois bem, nesse caso específico, o que me espantou foi a precipitação de certos setores em dizer já que o senador Cristóvão Buarque estaria enquadrado nas vedações. Essa precipitação é que me espanta. A quem, de fato, pode interessar isso? Porque, em realidade, há debate sério. De um lado, a lei da ficha limpa não faz especificações. Fala apenas da improbidade em gênero. De outro, a específica relativa à improbidade, naquele fato que todos conhecemos, foi julgado de tão pequena importância que o próprio desembargador, que deveria definir fundamentadamente, disse: não é necessário a suspensão dos direitos políticos. Então, que há debate, há. Agora, uma certeza eu posso antecipar a Vossa Excelência: ao testemunho de todos nós, da honradez, da seriedade, do respeito à coisa pública por parte do senador Cristóvão Buarque, exemplo para o Brasil.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. O senador Cristóvão foi um grande gestor, homem que conduziu o governo com maestria, um exemplo administrativo, promoveu a educação com o Bolsa Escola, programa de reconhecimento internacional que reduziu a evasão escolar no Distrito Federal de 10% para 0,4%. Conduziu um mandato exemplar quando cooperou com a UNB para a criação do PAS e guarneceu a saúde com a constituição do Fundo de Saúde do Distrito Federal, com a implementação do SUS e o programa Saúde em Casa. Controlou a dengue e ainda teve 7 hospitais premiados pelo Unicef. Cabe lembrar que foi este mandato que presenteou o Distrito Federal com as faixas de pedestres, que humanizaram o nosso trânsito, acabando com a supremacia da máquina sobre o ser humano e se tornando modelo para o resto do país. Como veem, estamos diante de um importante personagem da história recente do DF e do Brasil. É absurdo e leviano anunciar que nosso professor pode ter suspenso os seus direitos políticos. Oportunistas podem tentar abalá-lo, mas o legado de Cristóvão Buarque é a fortaleza dele perante a história. Deixo público o meu apoio a este em quem me espelho para seguir na vida pública. Conte com o PDT, senador Cristóvão Buarque. Conte comigo hoje e sempre, professor Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Israel. Deputado Rony Lima, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente passasse a votação.
Eu estou querendo ir para a votação, mas...
Fazer um apelo aos nobres pares, para que a gente possa falar, e se apartear, para ser mais sucinto, para que a gente vote
depois...
Cada
líder tem falado em torno de 20 minutos.
Por favor, presidente, faça esse caminhamento aí. Pelo nosso bloco, a gente concorda em inverter a pauta. Vamos votar e depois, quem quiser, continua fazendo o discurso.
Ok, deputado Dr. Charles, Vossa Excelência quer fazer a palavra?
Atendo a colocação do deputado Rony Neme.
Deputado Azir de Rui. Abre mão. Então, dou por encerrado o comunicado de líderes. Eu vou encerrar o comunicado de parlamentares. Os parlamentares concordam? A gente entra na pauta de votação? Nós vamos votar o projeto de lei, o projeto de resolução, os requerimentos, moções e PDLs e depois retornamos à fala dos parlamentares, ok? Dou para o comunicado de parlamentares para entrarmos diretamente na ordem do dia, na esta pauta. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 23 vetos da ordem do dia e votar as proposições extra-pauta solicitados e incluídos na ordem do dia de hoje. Consulta ao líder. Deputado Chico Vigilante. Ao votar. Ok. Deputado Rony Nemer.
Só gostaria que Vossa Excelência lesse os projetos de resolução que serão votados.
Eu vou ler. Assim que tiver o acordo, eu leio os dois.
Ok. De acordo.
Vou pedir para o... Nosso bloco sobrestar e antes de votar, a gente vai ler.
Ok.
Deputado Dr. Charles.
Sim.
Acordo. Acordo. Deputado Israel Batista. Acordo. Deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu só pediria a Vossa Excelência, se fosse possível, para nós não atropelarmos o regimento, que pudesse ser encerrada essa sessão, ser aberta uma sessão extraordinária da CCJ, votar esses projetos e, após... nós fazermos a votação aqui em plenário. Se for possível, se os demais colegas concordarem, se não concordarem,
presidente.
Que vou fazer, sou minoria.
É porque nós fizemos um acordo no Colégio de Líderes, só fazer, proferir o parecer no plenário mesmo, a gente fazer a votação.
Vai fazer no plenário, não precisa encerrar, pode suspender a sessão e convocar.
Não, pode fazer a votação normal e só fazer o relatório em plenário.
Isso.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Ou Chico Leite, desculpa o que parece.
Deputado
Chico. Se a Vossa Excelência não aperta mais, não, por favor, deputado Chico Leite. Aí.
Apertar, presidente?
Não aperta mais, não. Tá.
Bom, veja bem, não, é só para o efeito de que só a convocação em sessão extraordinária transforma os projetos em rito sumário, quer dizer, em rito de urgência. Então aí. Transforma, quer dizer, fechando a sessão ordinária. E abrindo a sessão extraordinária, me permita, eles já podem tomar esse rito plenário. É isso.
Ok, correto, deputado Chico Leite. Deputada Helena Pedrosa, acordo. Deputada Zinho de Rui, acordo?
Acordo.
Ok, acordo. Então eu vou encerrar a sessão ordinária, convocando a sessão extraordinária para a votação dos dois projetos, projeto de lei, projeto de resolução, e também colocando a ordem do dia... da sessão ordinária, os requerimentos, as moções e os PDLs. Ok, convoco a sessão extraordinária para votação do item de número 1 e do item de número 2. Item de número 1 é discussão e votação do projeto de resolução número 46 de 2012 e o item número 2 é discussão e votação do projeto de lei número 30 de 2011. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.